no ar, Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Relatório Mundial da ONU sobre drogas de 2015 afirma que 246 milhões de pessoas, cerca de 5% da população mundial entre 15 e 64 anos de idade, usaram drogas ilícitas em 2013. No Brasil, uma pesquisa mostra que 27 milhões abusam do álcool. O estudo aponta ainda que 66% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentou alguma bebida alcoólica. Um estudo da Unifesp diz que 1,5 milhão de pessoas usam maconha diariamente no país e que cerca de 8 milhões de brasileiros disseram já ter experimentado a droga. Para conversar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Letícia Menezes, membro do coletivo do Observatório de Direitos Humanos Vozes da Rua. Boa tarde, Letícia. Muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde. Obrigada pelo convite.
Com esses dados que eu apresentei agora, sobretudo em relação ao Brasil, mostra que as políticas públicas não têm dado certo a respeito do combate às drogas.
Sim, é. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem com as políticas públicas é a falta de discurso claro, da gente falar honestamente sobre as drogas, falar honestamente sobre os problemas delas, sobre os benefícios, sobre os malefícios também, e ter um debate mais sem hipocrisia, assim.
Muito bem. Participe do nosso programa ligando para a produção, falando com a Jéssica ou a Joana pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando a sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Ban afirma que a alfabetização é mais necessária do que nunca. Secretário-Geral da ONU fez a declaração para marcar o Dia Internacional sobre o tema, comemorado nesta terça-feira, 8 de setembro. Ele afirmou que mais de 750 milhões de pessoas no mundo são analfabetas. Mais de 60% são mulheres. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alertou que a alfabetização é mais necessária do que nunca, no momento em que as Nações Unidas se preparam para adotar a nova Agenda de Desenvolvimento Sustentável. A declaração foi feita para marcar o Dia Internacional da Alfabetização, comemorado esta terça-feira, 8 de setembro. Segundo Ban, a alfabetização é um direito humano que empodera as pessoas e avança as sociedades. Mais de 750 milhões de pessoas no mundo não sabem ler ou escrever, sendo que mais de 60% delas são mulheres. Cerca de 250 milhões de crianças que frequentam escolas primárias não têm compreensão das habilidades básicas de alfabetização. Além disso, 124 milhões de crianças e adolescentes estão fora das escolas por diversas razões. A ONU diz que todas essas pessoas, independentemente da idade, merecem uma chance para aprender a ler e escrever. Ban explicou que quando os países oferecem essa oportunidade a essas pessoas, criam-se sociedades mais produtivas, estáveis e seguras para todos. O secretário-geral declarou que a Agenda 2030 é ambiciosa e transformadora, com o objetivo de erradicar a pobreza, reduzir a desigualdade e preservar o planeta. Ele disse que sua adoção pelos líderes mundiais, na conferência marcada para o fim desse mês, oferece uma oportunidade de compromisso com a promoção da alfabetização. Segundo Ban, esse processo faz parte de um impulso coletivo para se alcançar uma vida digna para todos. O chefe da ONU pediu aos governos e parceiros, incluindo o setor privado, que unam forças para atingir a alfabetização universal como um componente essencial para o futuro que todos querem. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. New York, New York.
Mais de 60% dos 750 milhões de pessoas no mundo são analfabetas. 60% são mulheres. A mulher sempre sendo penalizada.
É um país machista, né? As mulheres muitas vezes são colocadas para ficar em casa, para serem donas de casa, cuidar dos filhos, não irem trabalhar. Eu acho que tem bastante disso nesse dado.
Mas agora, Letícia, nós vamos conversar sobre um problema que envolve eu, você e a população de São Paulo, que é a nossa crise hídrica. O meu contato agora é com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi. Ele é doutor em ciência da geografia física pela Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem. Prazer em falar contigo. Em entrevista à Folha de São Paulo, eu gostei do título, né, da sua observação. Não falta água em São Paulo, falta planejamento.
Eu poderia dizer que falta água limpa, mas água não falta. E por que falta água limpa? Porque falta exatamente planejamento em lidar com a água que já existe, né? Nós temos água suficiente, mas elas estão poluídas e nós não temos capacidade de limpá-la e distribuí-la num ritmo suficiente para abastecer.
Isso causa esse transtorno que nós estamos sentindo agora, né?
Transtornos. Bom, você viu que choveu de ontem para hoje?
É verdade, no feriado, né? Começou no domingo um pouquinho, mas na segunda choveu bastante e hoje continuou chovendo.
Não, é o que eu disse, é um ciclo planetário que não dá para interromper, porque toda essa água vem, praticamente toda ela vem do oceano. Então, enquanto o sol girar, o sol brilhar para evaporar essa água, a Terra girar e a lei da gravidade estiver funcionando, eu diria, esse ciclo de descarga constante de água nos continentes não tem como ser interrompido. A água é o recurso mais abundante do planeta, é um recurso infinito. A única coisa é que a sociedade precisa saber captar, limpar, distribuir. Não pode assim, colocar a culpa na natureza, né? Essa é a questão.
É verdade. Agora, como o professor diagnosticou que existe falta de planejamento, como é que nós fazemos agora para resolver o problema da crise hídrica?
Então, quando há ações emergenciais, toda ação emergencial ela é reflexo de uma falta de planejamento, porque se fosse bem planejado, desde 1963, que teve uma grande seca, ou 84, uma grande seca maiores do que essa...
Não estaríamos nessa situação, né?
Apesar de falarem que é a maior dos últimos 80 anos, né? Se esse planejamento fosse feito ao longo dessas décadas, não haveria necessidade de se fazer o que se está fazendo agora em caráter emergencial, porque nós somos pegos de surpresa. Então,
é verdade.
Se chove menos, ficamos sem água. Se chove mais, inunda. E a culpa é sempre da chuva, né? Como é que uma metrópole como São Paulo fica à mercê do chove ou não chove? Não, se inunda é porque assoreou, porque impermeabilizou. Se falta d'água é porque não sabemos armazenar, despoluir essa água em ritmo suficiente, né? Só a bilis daria para abastecer metade de São Paulo, se ela tivesse em boas condições.
Né? Agora as autoridades alegam falta de recurso, professor. Isso custa muito caro, despoluir a bilis e essa água que existe que não é potável?
Quanto mais poluída, mais caro para despoluir, né? Mais caro é o processo. Então é assim, não adianta investir na despoluição se não se interrompe o fluxo de poluentes para esses corpos hídricos. É como se estivéssemos, sei lá, enxugando gelo, porque a bilis ainda recebe 800 toneladas de esgoto por dia, mais, não sei, 500 toneladas de lixo aproximadamente. Então, há medidas, Joel, que são emergenciais, de curto prazo, que é a aceleração dos processos de tratamento dessa água com membranas novas que estão começando a usar. Tudo que está sendo feito agora está certo.
É verdade.
Está sendo feito tudo às pressas, porque não houve um planejamento. Então está certo. Essas medidas todas de médio, longo prazo, de longo prazo, seria diminuir os vazamentos, que estão em torno de 30%. Fornecimento de água de reuso para as casas, que isso é muito complicado, a gente tem mais de 60 mil de quilômetros de tubulação. Então, tem as medidas de curto, médio e longo, só que elas têm que ser planejadas, elas não podem assim...
E parar de poluir os nossos rios também, né?
E agora, o que é que nós vamos fazer? É sempre assim.
É verdade. E parar de poluir os nossos rios. Eu estou me lembrando que nos anos 90 teve aí uma campanha para despoluir o rio Tietê. Você lembra?
Até hoje tem.
Mas continua as indústrias jogando, né, e os condomínios.
Então, enfim, que você vai perceber que pouca coisa mudou em termos de água, né?
É verdade.
Em termos de qualidade da água. Então, Joel, se você sobrevoar São Paulo, você vai ver vários rios caudalosos cortando a região metropolitana. Né, além do Tietê Pinheiros, tem vários outros pegando a região metropolitana. Vários reservatórios. Alguns reservatórios enormes e subutilizados, como é o caso da Billings, ela tem mais água do que todo o sistema Cantareira. Mas apenas uma pequena parte dela é colocada no sistema, porque alguns braços dela estão menos poluídos e bom, e o resto. Então, não há como falar que falta d'água aqui em São Paulo. É falta de água limpa.
Falta planejamento.
Falta d'água limpa. Porque nós sujamos e não somos capazes de limpar.
Como vamos mudar, repito a pergunta, como podemos mudar a médio e a longo prazo esta situação?
Todas essas obras, elas são corretas. O aumento da capacidade de tratamento, porque não adianta ter muita água na Guarapiranga, por exemplo, eu não posso colocar essa água no sistema sem tratar. Então eu tenho que vencer essas limitações de tratamento, aumentar a velocidade de tratamento da água, tentar diminuir ou interromper os fluxos de poluentes desses corpos hídricos. É um conjunto, aumentar, como eles estão fazendo também, as conexões entre os sistemas. Existem algumas entre Cantareira e Guarapiranga, entre Guarapiranga e Alto Cotia, mas assim, essas conexões para levar água de um sistema para o outro, elas precisam de fato ser aumentadas e estão sendo aumentadas agora.
Ou seja, é necessário uma série de iniciativas para a gente resolver a questão.
É um conjunto de medidas que tem que ser empreendido, umas mais emergenciais, outras menos, para superar todas essas décadas de histórico aí de falta de um planejamento adequado. Como é que você estimula a metrópole paulistana, economicamente, crescendo, e não pensa... da mesma forma na energia e na água.
E rezar um pouco para São Pedro também, né? Como aconteceu ontem e hoje na cidade.
Mas a gente não pode ficar como se fôssemos uma sociedade primitiva, esperando a chuva cair para fazer as coisas acontecerem. É essa a questão. A gente tem já tecnologia e planejamento suficiente. Existem formas de planejamento, existem soluções técnicas suficientes para que a gente não fique à mercê do chove ou não chove.
Da nossa fé, né?
A mercê da nossa fé. Muito menos água do que aqui e não falta água.
É verdade.
Olha, como é que você explica também, Joel, Na Amazônia, onde mais tem água no mundo, água superficial e subsuperficial, o acústico até do chão e a bacia amazônica, tem o menor nível de acesso à água potável do Brasil.
Para fechar nossa entrevista, nós temos também aí uma bacia muito aqui debaixo do, em São Paulo, né? Aquíferos, aquíferos, não é isso?
Qualquer lugar que você tem a combinação de um clima tropical com bacia sedimentar, você vai ter aquífero. Não tem como, não ter. A água infiltra.
As autoridades dizem que é muito caro a fazer um investimento para pegar essa água. Realmente é isso?
Não, é que a gente sempre teve água muito fácil. Sempre teve água muito fácil. Então, o lado bom da crise é isso. A gente vai estudar novas formas, novas fontes, o uso mais racional de água. Esse vai ser o lado bom, né? Inclusive no nível doméstico, as pessoas repensando seus usos, etc. Né?
Esse é o lado realmente fácil, positivo.
Você abre a torneira, sai água, tá ok. A hora que não sai, aí você começa a repensar.
É repensar a maneira que a gente consome a água e a nossa relação com ela. Porque as pessoas desperdiçavam muito aqui na cidade. Precisou vir uma crise para a gente compreender a sua importância, ou melhor,
exato,
a importância da água.
Tem que ter consciência das reais responsabilidades, tanto nossas como dos gestores. Eu colocaria São Pedro por último, eu nem citaria o nome dele, para dizer a verdade, porque água a gente já tem o suficiente.
Ô, professor Luiz Antônio Bittar Venturi, muito prazer em conhecê-lo, gostei da entrevista. Nós vamos conversar outras vezes, porque a crise não vai acabar agora, né? E nós vamos manter esse contato, esperando que as autoridades mudem a sua mentalidade. Para finalizar, em 30 segundos, o que o senhor diria sobre nossa crise?
Crise qual?
A nossa, da hídrica.
Crise hídrica? É uma crise gerencial. Crise hídrica natural não existe.
Quase que eu te peguei, né? Tem tanta crise no país que você falou qual?
Qual delas? Não. É a crise puramente gerencial. Se uma sociedade se estabelece num lugar e se desenvolve num lugar, é responsabilidade dela assegurar o abastecimento. Não, ela não pode ficar dependendo da natureza. Existem países com muito menos água e não tem crise hídrica. Então, a crise hídrica, por exemplo, existe crise hídrica na Amazônia. Um monte de gente não tem acesso à água potável. É natural.
Toda aquela água, que absurdo.
Então, para fechar, assim, eu não considero a existência de crise hídrica natural, apenas gerencial.
Falta de planejamento. Muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Joel. Um abraço aí, um abraço aos ouvintes, a todos vocês.
Muito obrigado. Meu contato foi com o professor Luiz Antônio Bittar Venturi, que é doutor em Ciência, Geografia e Física pela Universidade de São Paulo. Muito bem, nós vamos, Cleo, para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para a sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltando com o Observatório do Terceiro Setor, agora sim com a presença também do Álvaro Spínola, diretor técnico de operações da Fundação Porta Aberta. Boa tarde, Álvaro. Prazer em revê-lo, viu?
Boa tarde, Joel. É muito bom estar com você e com seus ouvintes aqui.
Como é que está o trabalho da Fundação?
Ixi, nós temos muito trabalho, Joel. Nós, e hoje especialmente, estamos discutindo, inclusive hoje, um convênio que nós vamos fazer agora com o Senai, né, para ajudar os nossos assistidos aí a ter um futuro melhor, ter uma esperança aí para a ressocialização.
Esse trabalho de inclusão social, das pessoas que se viciaram em drogas, né, e acabaram ficando marginalizados da sociedade, ele ainda tem alguns limites. O que falta nesse trabalho que você poderia destacar, Letícia, já que você está estudando isso, né, na Faculdade de Saúde, o que, que falta? Por exemplo, diminuir o preconceito com que a sociedade olha a pessoa viciada em drogas?
Eu acho que a questão do estigma, ela é fundamental para a gente começar a falar das pessoas se ressocializando na sociedade, né? Porque muitas vezes a pessoa passa aí por um tratamento de uma dependência, depois ela não consegue emprego, às vezes ela não tem um lugar para voltar, não tem uma casa para voltar. Então, assim, acho que é pela questão da desconstrução do estigma, a gente entender que uma pessoa que faz uso de substâncias não necessariamente é uma pessoa que está fora de si ou ela não pode conviver em sociedade. E também pelas políticas públicas. Acho que a gente tem que ter políticas públicas voltadas especificamente para esse público.
Você entende também que o preconceito é um grande impasse?
Eu entendo, sim. O preconceito da sociedade sobre as pessoas que usam ou usaram drogas é muito grande, né? Em função de várias situações. A primeira delas que eu cito é uma questão ligada à criminalidade. Hoje a gente vê que a compra de drogas é feita de maneira ilícita. Então, essas pessoas têm contato direto com os criminosos, né? E os preconceitos deveriam ser contra os criminosos que vendem a droga e não quem usa, porque quem usa, na nossa visão, são doentes, estão enfermos.
A volta àquela velha discussão. Vamos descriminalizar a droga para evitar esse tipo de preconceito e essa ligação do usuário de droga com esse tipo de criminosos? Enfim, mas vocês são a favor?
Da descriminalização?
Isso.
Eu sou a favor, porque eu acho que o usuário não deve ser tratado como criminoso. Eu acho que o nosso modelo proibicionista já está aí faz vários anos e a gente está vendo que...
Ele esgotou?
Ele não tem... A gente tem muitos crimes ligados à questão do tráfico, né? Muitas mortes. Eu acho que não é o modelo que está funcionando. A gente tem, por exemplo, Estados Unidos, vários estados estão descriminalizando a maconha, fazendo uma regulamentação melhor. Portugal foi um país que descriminalizou as drogas e tem hoje um panorama muito diferente do que tinha antes. Então, eu sou a favor, eu acho que pode ser um próximo passo aí para a gente pensar políticas diferentes.
Você também, Álvaro, concorda ou não?
Eu faço uma análise um pouco mais ampla aí. Eu penso muito na questão da divisão entre o grande traficante e o pequeno traficante, né? Quando digo pequeno traficante, não quer dizer que ele só seja traficante. Ele é um usuário traficante. Então, ele acaba comprando um pouquinho a mais da droga e, com o pequenino lucro que ele tem, ele acaba sobrevivendo, vendendo essa droga para os companheiros, etc. Então, a descriminalização, ela diz respeito a uma quantidade de droga que a pessoa pode portar, né? E temos que ter um cuidado enorme para a gente acabar não pegando esse... traficante usuário, ou mini traficante, como queira dizer, para não misturar com o grande traficante, né?
Eu via que você balançava a cabeça, você está concordando com o Álvaro?
Eu acho que a nossa legislação, ela entende que existe uma diferença entre usuário e traficante, mas ela não tem quantidade, o que diferenciaria o usuário e traficante. E assim, eu faço pesquisa de campo lá na Cracolândia, às vezes a gente vê que uma pessoa ela pode se passar tanto por traficante quanto por usuário, porque faz parte da dinâmica ali do dia a dia, isso que você falou, do pequeno traficante, às vezes a pedra que ele quebra para poder vender. Então eu acho que tem que ter sim uma legislação que delimite isso.
Você me contava que, antes de nós começarmos o programa, que você, a sua pesquisa também é na Cracolândia, né? No centro da cidade. O que você conseguiu constatar de novo ali para que a gente possa construir um novo olhar a respeito do usuário de drogas?
Olha, a Cracolândia é um espaço onde tem intervenção estatal há muito tempo, né? Até um tempo atrás as intervenções eram de cunho urbanístico, com discurso de revitalização do centro, enfim. Hoje a gente tem um discurso um pouco mais voltado para a saúde, para assistência social, então a gente tem políticas que estão entendendo que as pessoas ali estão em vulnerabilidades, que elas precisam, além do foco na droga, de moradia, de alimentação. Então, por esse lado, eu vejo que assim, a gente está discutindo muito mais a saúde e o cuidado daquelas pessoas.
Muito bem. A Fundação Portas Abertas?
Isso, Fundação Porta Aberta.
Porta Aberta, né? No singular, não no plural.
Isso.
Muito bem. Álvaro, ela recebe usuários de drogas que querem parar com o vício. São jovens, são adultos ou uma mescla dos dois?
A gente, da mesma forma que a colega procura fazer seus estudos lá na Cracolândia, com certeza ela já percebeu que lá a droga ela não escolhe idade, nós temos menores de idade vivendo ali. Temos também adultos e, pasme, temos idosos também, que foram, entraram nesse mundo por morar na rua, por estar com uma dificuldade com alcoolismo, alguma dificuldade social, e acabaram caindo também. Então nós temos todo tipo de situação. Eu alerto só na seguinte questão. Todos os tratamentos que nós conhecemos, a medicina conhece sobre o tratamento de drogas, ela perpassa necessariamente por uma ação multidisciplinar. A gente, hoje em dia, tem muitas mães que podem estar nos ouvindo, pais que estão desesperados, que têm o filho envolvido com drogas, né? A minha sugestão é sempre a mesma, tentar fazer o encaminhamento disso dentro da rede de atenção psicossocial, né, da sua cidade, tentando levar, fazer um tratamento que envolva assistente social, psicólogo, o médico, obviamente, que possa fazer esse tratamento.
É interessante, na sua fala, me deixou, quer dizer, há aspectos psicológicos que são relevantes e que devem ser considerados. Mas também o usuário de drogas evidencia um problema social, né?
Sim, sim. Lá na Cracolândia é muito claro, assim, a maioria das pessoas que estão lá, elas são pessoas negras, elas são pessoas que vieram da periferia, elas são pessoas com histórico de privação, até de falta de estado na vida delas, né? São pessoas que às vezes nunca tiveram uma casa, nunca tiveram acesso à educação. Então, assim, existe sim um problema social, existe um recorte de classe, um recorte racial quando a gente está conversando de drogas.
O perfil, Álvaro, de pessoas que você atende, eu perguntei se eram jovens, adolescentes e adultos, mas do ponto de vista econômico, são pessoas de baixa renda ou não também?
Não. Nós já vimos lá na Cracolândia médicos que estão enfiados na droga, já vimos profissionais formados de mais diversos tipos, pessoas que já tiveram uma vida social normal como a nossa, e hoje a droga acabou com a vida deles. É lógico que problemas sociais levam a pessoa facilmente a esse mundo das drogas. Mas a gente percebe também que não só são pobres, não só são negros, não só são pessoas analfabetas ou com dificuldade de acesso à informação.
Muito bem. Você evidenciou a questão social que é relevante, sobretudo na Cracolândia.
Sim.
O Álvaro falou de aspectos psicológicos, né? Uma pessoa de curso superior, médico, enfim, que teve um trauma na vida e acabou entrando no mundo das drogas. Entre esses dois atores, o que se sobressai?
Depende para onde a gente está olhando, né? Tem muita gente que usa droga. Muita gente que a gente não sabe que usa droga, né? Por exemplo, a cocaína é uma droga que é muito utilizada, só que ela é muito utilizada também por uma classe média um pouco mais alta. Então, são pessoas que a gente não vai ver na rua, igual, por exemplo, o usuário de crack, que é tão visível, né? Então, eu acho que depende para onde a gente está olhando. A Cracolândia, ela ficou um pouco conhecida por ter mais essa população de rua, morador de rua, mas, sim, existem, acho que todos os estratos sociais usam droga.
Nós vamos só ao intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na Net Cidade, Canal 2. E na internet, com o portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. E a gente conversava aqui no intervalo e o Álvaro destacou uma coisa importante que eu queria compartilhar com você, ouvinte. Que é o seguinte, a ressocialização e de quem parou de utilizar as drogas, de que faz? Como vai viver? Vai ser economicamente ativo de que jeito? Esse é um dos trabalhos que a Fundação atua, não é isso, Álvaro?
É isso mesmo. A nossa preocupação é que, comentando até com a nossa colega, a gente percebe que as políticas sobre drogas, elas vão até a questão do tratamento, etc. Né? Mas há casos dentro das comunidades terapêuticas, na rede de atenção psicossocial, que a gente percebe que elas são portas de entrada só. A porta de saída não existe. Então, muitas vezes a gente percebe que o ex-usuário, ele não quer sair. Ele já, vamos dizer assim, já parou de usar as drogas, mas ele não quer sair daquele ambiente com medo de voltar à sociedade e ser aliciado novamente por questões sociais, pelas dificuldades da vida, etc. Né? Ou até pelo mesmo motivo que o fez iniciar.
É isso que você constatou, Lana?
Sim. Isso é uma coisa que chama muita atenção nas políticas públicas, que elas vão até a hora que a pessoa para de usar drogas. Então, por exemplo, você citou as comunidades terapêuticas. Muitas das comunidades terapêuticas, depois que a pessoa para de usar, ela sai da comunidade terapêutica e não sabe para onde ir. Lá na Cracolândia, eu conheço muitas pessoas que saíram da comunidade terapêutica e voltaram para a Cracolândia, não porque queriam usar crack, mas porque elas não tinham nenhum outro plano de vida, nenhum outro lugar para ir. Então, assim, eu acho que o caminho para não usar drogas, digamos assim, ele passa pela autonomia. E a autonomia está ligada com conseguir gerar renda, com conseguir...
voltar a ser um cidadão economicamente ativo.
Sim. Né?
Porque as drogas, ele perdeu a importância, esqueceu até o próprio nome, a sua identidade, né?
Sim, sim.
Ele voltar a atuar na sociedade é uma... Como se resgata essa autoestima, Álvaro?
Então, a gente... tem estudado muito, faz 2 anos que a Fundação Porta Aberta tem estudado, se dedicado muito a esse estudo, né? A questão da autoestima, a questão da ressocialização. E a gente tem percebido que a palavra-chave é da ressocialização, da volta à autoestima, é a pessoa saber se sustentar, a pessoa ser produtiva e voltar ao trabalho. O trabalho acaba sendo, Joel, impressionante como ele acaba sendo uma terapia. Ele é a própria terapia.
Laboterapia.
O trabalho, a pessoa que trabalha, ela tem vários ganhos. O ganho natural, que é o financeiro, que ela pode se sustentar, etc. Mas ela tem o ganho de ser respeitado pela sociedade, né? Que muitas vezes, muitos que estão ali foram abandonados pela sociedade e pela família, justamente porque não eram produtivos, só davam despesa, geravam conflitos, etc. Né? Então, a gente está trabalhando bastante quanto a isso. Eu gostaria até de citar um caso, né? Casos bem interessantes que a gente tem visto numa... Acho que todos conhecem a Missão Belém.
Claro que sim, entrevistei ele aqui para nosso programa de rádio e de televisão também. O Observatório identificou o trabalho deles.
Isso. Estamos assinando um termo com a Missão Belém agora, né, que faz um trabalho admirável, né, obviamente não é um trabalho científico, é um trabalho
Religioso, né?
É religioso, basicamente religioso. Né? Ele cuida das questões espirituais e, de uma certa forma, ele acaba fazendo com que a pessoa deixe as drogas e ele dá o abrigo a essas pessoas. Só que logo em seguida, a pessoa fica sem ter para onde ir, Joel. E isso, para isso que entrou a Fundação Porta Aberta, e nós vamos trabalhar a questão da capacitação dessa pessoa. Né? Porque não adianta também querer arrumar um emprego para uma pessoa se você ela não está capacitada. Mas a surpresa que nós achamos, que ao fazermos o convênio com o Senai perguntou se nós teríamos alguém, ex-usuário, que quisesse ser professor do Senai. E impressionante que nós achamos vários que tinham formação no Senai, são ótimos profissionais, que serão agora os professores.
Muito interessante.
É muito interessante.
Ô Álvaro, você, o que alimenta essa sua esperança de modificar as coisas, pelo menos nesse ambiente de usuários de drogas? Se você fosse colocar algo, uma música, por exemplo, que música você escolheria que te deixa, melhora seu astral para você continuar esse trabalho?
Eu gosto muito de uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira. Ah, essa mesmo.
Tocando em frente.
Tocando em frente.
Porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, que estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história,
cada um de nós.
Você pode terminar o programa com essa música, viu, cara?
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar.
Muito bem, essa é a música, muito bem escolhida, viu, Álvaro?
É.
Eu também adoro essa música. Até pedi que o Cléo termine o programa com ela. Vamos começar com a participação dos ouvintes. A Juliana Gomes, lá da Vila Prudente, final do telefone 4532. Um dos grupos sociais mais expostos ao consumo de álcool e cigarro são os jovens universitários. Como o Estado trabalha a conscientização deste público? Embora você não seja representante do Estado, né, Álvaro? Mas de como é que vocês... A Fundação já pensou nisso, né? Quer dizer, o público-alvo, né, para evitar... Quer dizer, seria uma política pública de uma ação preventiva, não é isso?
Sim, sim. Seria importante, até porque o álcool e cigarro são drogas legalizadas e comercializadas, são produtos, né, na nossa sociedade. E a gente sabe que não existe regulamentação real. Se um menor de idade quiser ir no bar comprar uma bebida, ele compra. Então, assim, tá faltando fiscalização aí, tá faltando questões de prevenção. A gente tem muita pouca prevenção. Prevenção é o eixo que é o mais barato, digamos assim, e pode ser o mais eficaz. A gente tem muita pouca prevenção. Então, acho que é um pedaço aí que o Estado está, assim, falhando.
É muito complicado trabalhar com essa contradição, hein, Álvaro? Sim. A maconha não pode, mas o álcool pode.
Sim.
Quer dizer, são dois pesos e duas medidas, né?
Sim, são drogas lícitas e ilícitas, né? Em que a nossa sociedade está exposta. E os jovens, eles... Não é como na nossa época, né, Joel? Que os pais tinham um controle imenso sobre as nossas vidas. Né? Hoje... Se o pai quiser controlar muito a vida do filho, ele é capaz de o filho brigar com ele.
É verdade, houve uma mudança cultural significativa, né, na família.
Isso.
E agora, mas ela pergunta, Juliana, embora você não seja do Estado, não seria interessante uma política pública para conscientizar o jovem a respeito do tabaco e do álcool?
Eu tenho certeza que seria, né? As campanhas que hoje... são feitas pelo Ministério da Saúde, com relação ao cigarro, acho que são bem, bem atuantes, são bem abrangentes, né? Tem uma boa penetração, porém, a do álcool, né, a gente percebe que praticamente não há nenhuma ação. A gente vê campanhas, assim, mas não do governo. O governo não faz campanha para o jovem beber menos, né? E o álcool, ele está cada dia mais fácil de comprar. E hoje, o que era uma exceção, o jovem que bebia, hoje virou uma regra. Inclusive, o jovem que não bebe, ele é considerado um bobão.
Letícia, o álcool é a porta de entrada para o usuário de drogas se contaminar com drogas mais pesadas? Quer dizer, você começa com álcool, vai para maconha, da maconha vai para cocaína, depois vai para o crack. Como é que é essa...
Eu acho
essa
que pode
trajetória
ser,
do...
Eu acho que a trajetória ela é bem singular, né? Mas eu acho que pode ser até para quebrar um pouco essa ideia de que a maconha é a porta de entrada. Não, maconha não é a porta de entrada. A primeira droga que a gente é exposto é o álcool. O álcool está na televisão, está na propaganda de cerveja, está nos eventos, nos jogos. Então, assim, se tivesse que eleger qual que é a porta de entrada, eu colocaria o álcool.
Muito bem. A Simone Gonçalves, lá da Vila Maria, muito obrigado, viu, Simone, pela sua ligação. O final do telefone é 253. Ela pede que os nossos convidados comentem a abordagem da polícia em ações do Estado para forçar a internação e tratamento de usuários de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Ela pediu para vocês comentarem isso. Quer dizer, na verdade, essa ação é coercitiva, punitiva, né? Vamos tratar coercitivamente as pessoas e vamos colocá-las em tratamento. Ela quer que vocês comentem isso. Posso começar com você, Álvaro. Você acha que essa é a melhor solução, a melhor fórmula para tratar com o usuário de drogas?
Existe uma polêmica muito grande, né? Dentro da academia, há cientistas que acreditam que a redução de danos ela é mais eficaz para fazer com que a pessoa deixe as drogas, ou praticamente deixe, ou tenha uma ressocialização. E há também quem pense, dentro das universidades também, de que o rompimento do uso é a melhor forma de você tirar a pessoa. Da mesma forma, as vertentes políticas também divergem. Existe a vertente política municipal, por exemplo, que é uma vertente que pensa que a redução de danos é o melhor caminho. Porém, o governo do estado de São Paulo já pensa diferente e acha que a internação compulsória é a melhor saída. A Fundação Porta Aberta, eu gostaria de deixar claro, né, ela não defende nenhuma das duas. Nós ainda... apesar da dificuldade de ficar em cima do muro numa situação tão grave como essa, nós decidimos trabalhar com as duas condições. Né?
Na verdade, objetivando é cuidar da criatura humana.
Sim, cuidar da criatura humana e arrumar um emprego para ela. A gente acredita que o que vai ajudar bastante é a questão do emprego.
Letícia, tratamento de choque? Ou a compreender por que, que o ser humano entrou nesse universo que está consumindo a saúde, a própria existência dele, né?
Eu sou contra internações, eu compulsórias. Eu acho que a pessoa tem que estar, tem que ser sujeito das ações. Eu não gosto dessa ideia da polícia levando as pessoas ao tratamento. Eu acho que uma coisa é a repressão, outra coisa é o cuidado. Eu não acho que a polícia é o melhor agente para cuidar de usuários de droga nessa situação de vulnerabilidade. É, a nossa lei de drogas, a nossa política do SUS para atenção aos usuários de drogas, ela fala da redução de danos como a melhor política para tratar as pessoas. Eu acho que a internação ela pode ser interessante a partir do momento que a pessoa quer. Tem muitas pessoas que querem ser internadas, elas entendem que talvez um período longe ali, tendo um certo cuidado, pode ser interessante para elas, mas tem momentos que a pessoa não quer. Poderia, por exemplo, fazer uma internação breve em algum hospital específico, não necessariamente pegar a pessoa, tirar ela daquele lugar, enfiar ela em algum centro de internação. Então, assim, eu não gosto dessa política, eu acho que é uma política higienista até certo ponto, sabe?
Porque ela criminaliza um ato que é um direito da pessoa, né?
Sim, fala que a pessoa não é sujeito, né? Que ela não pode decidir sobre a vida dela, que ela não pode falar se ela quer ou não ir. Então, assim...
Na verdade, você tira para tratamento a pessoa que é usuária e o traficante continua vendendo, né, o seu produto. Essa é que é a grande questão, né? Quer dizer, o tratamento de choque, ou seja, a polícia vai e recolhe a pessoa para ser tratada, mas ela não recolhe o traficante que contaminou essa pessoa, né, vendendo a droga, né?
Sim.
Isso que é o grande problema, né? Muito bem. Tá aí, viu, Simone? A Fundação, como o Álvaro disse, ele trabalha com as duas vertentes, mas a Letícia se colocou claramente. Ela é contra o internamento. Eu espero que você esteja satisfeita com a resposta. O Alex Silva, lá do Bexiga, o final do telefone é 2782. Vender bebida alcoólica ou cigarro para menor de 18 anos é crime. Como o cidadão pode denunciar o estabelecimento que diz, ou os estabelecimentos, né, que são, pode ser vários, que desrespeitam a lei? Eu acho que indo na polícia, não é isso?
É, pode usar o disse denúncia também.
É 181, se não me engano, né? 180. Pois vem, produção, depois você vê aí o telefone que as pessoas anonimamente podem denunciar. Quem desrespeita a lei.
É bem pouco difundida a informação, né? Eu, sinceramente, não faço a menor ideia para que órgão que eles vão atrás, se vai para a polícia ou... não sei.
Na verdade, o álcool está tão... já faz parte do cotidiano das pessoas na sociedade, de viver em sociedade, que você não percebe esse detalhe importante, né? O Alex liga para ele e fala, pô, mas tudo bem. Vários estabelecimentos respeitam a lei. E daí? A gente não viu uma notícia de que algum comerciante foi preso e pagou uma multa pesada por fazer isso, né?
Tem uma informação interessante, né, que ficou na mídia aí a semana passada, é a respeito das meninas que engravidam nas funções, né, nos bailes funk. E que a maioria delas estavam alcoolizadas quando engravidam. Então tem um trabalho muito, muito bem feito, está sendo um trabalho de pesquisa, que detectou um aumento muito grande do número de meninas de 14, 15 anos ou até menos, que estão engravidando no próprio baile funk.
Olha só.
Eu só achei interessante essa pesquisa, que eu achei que ele focou muito nas meninas, né?
Sim,
quer dizer,
sim.
Elas não engravidaram sozinhas,
sim,
engravidaram isso. Provavelmente de meninos que também estavam alcoolizados, que sim. Muitas vezes abusaram dessas meninas, então assim, acho que foi uma pesquisa interessante pra gente olhar, mas eu sempre gosto de olhar os dois lados, não só das meninas, dos rapazes também.
Certamente.
Esse teu olhar, já que você contemplou duas visões distintas, é um fenômeno social que deve ser tratado de que maneira?
A questão do tratamento de drogas? Eu acho que é uma questão complexa, não tem uma resposta única. Eu acho que as pessoas usam drogas por motivos diversos. Eu acho que sempre partindo do desejo do sujeito, como ele quer ser tratado, partindo do respeito, sem estigmatização. Eu acho que as práticas repressivas, polícia, prender, na Cracolândia a gente vê muito a polícia tocando os usuários de um lado para o outro. Eu acho que isso não combina com o tratamento. Eu acho que o tratamento tem que se dar no âmbito da saúde e da assistência social.
Nesse ambiente, né, que você vive, com o seu trabalho, com as suas pesquisas na Faculdade de Saúde, essa sua intervenção lá na Cracolândia, quando você dá uma paradinha, que música você gosta de ouvir para recarregar a bateria e se sentir um pouco mais feliz?
Eu gosto muito de rock nacional, gosto muito de Cazuza, sou uma fã do Cazuza.
Ideologia.
Ideologia é uma música que eu gosto muito.
Isso para homenagear a sua presença aqui. E a do Álvaro Comissata, aquele lá. Essa música é fantástica, né? Tá aí, a gente já fez a pergunta aos ouvintes. Lembrando você, ouvinte, que diz que denúncia é 181, viu, Alex? Você pode ligar, não precisa se identificar, liga aí e fala, ó, aquele estabelecimento está vendendo a bebida alcoólica para menores de 18 anos e deve ser punido. Que, aliás, é uma notícia que a gente não tem, né? Ele não povoa nem o noticiário normal da cidade, nem o policial, né?
Uhum.
Isso dificilmente acontece uma denúncia, mas que deveria, né? Muito bem, aqui no intervalo, Álvaro, você estava destacando uma coisa importante, e que existe um estigma, né, que a pessoa viciada em drogas, ela acaba se marginalizando, ela acaba ficando improdutiva, mas nem sempre isso acontece. Existe um grupo de pessoas na sociedade, um segmento, que utiliza a droga e é economicamente ativo.
Sim, sem dúvida. É comum você ver executivos que tomam 3 doses de uísque todos os dias e não se consideram alcoólatras, etc., né? Mas na nossa busca, né, a busca da Fundação Porta Aberta, por parcerias com empresas que podem empregar essas pessoas que acabaram de deixar as drogas, achamos uma empresa com um depoimento incrível do diretor, é uma empresa que faz montagem de móveis, etc., dizendo o seguinte: a gente foi cheio de dedos explicar para ele, olha, são ex-usuários e tal. Ele falou, não tem o menor problema. Aqui mais ou menos 30% dos meus funcionários ou são alcoólatras ou são usuários de droga.
Olha aí, tá vendo? Isso é importante, viu, ouvinte? Como a sociedade produz um preconceito muito grande para quem é usuário de drogas, existe um grupo que você desconhece, mas que são economicamente ativos, trabalham e utilizam a droga.
Sim, sim. A cocaína, né, ela foi, por muito tempo, a droga de Wall Street, né, dos empresários, das pessoas, dos corretores de imóveis. Então, assim, existe um grupo de pessoas que usa droga, usa maconha, usa cocaína, usa álcool, mas tem um uso controlado da droga. Elas produzem, elas têm família, elas vão para casa, elas têm suas atividades. Para quebrar um pouco esse mito de que a droga vai necessariamente destruir a vida da pessoa. Se ela já tem uma estrutura, às vezes ela consegue muito bem tocar a vida dela, ser um cidadão produtivo e fazer o uso da substância.
Voltamos aqui, ao tema que a gente conversou no início do programa, né? Uma classe social só estigmatizada, né?
Sim, é. A classe dos visíveis, dos que estão na rua, né? Dos que já estão marginalizados por outras questões, que não têm moradia, enfim.
Muito bem. Eu quero lembrar que o Le Monde Diplomatique, a edição de setembro, né, já está nas bancas. E aí ele traz o desmonte da Petrobras. O Le Monde Diplomatique Brasil é o nosso parceiro de conteúdo. Informação é importante e análise é fundamental. Muito bem, no final do nosso programa, eu gostaria das suas considerações finais. Álvaro, foi um prazer revê-lo, muito obrigado pela sua presença. O que você diria para os nossos ouvintes do tema de hoje a respeito das drogas e do trabalho que você realiza na Fundação Porta Aberta?
Isso. A Fundação Porta Aberta está em busca de voluntários, né? E é só você acessar o site www.fundacalportaaberta.org.br e lá tem uma areazinha, se você quiser se colocar como voluntário, nós precisamos. Tem também uma colocação que eu queria fazer a respeito da utilização das drogas nas empresas, etc. Só para deixar claro, né, que a maconha, quem usa maconha, me perdoem os que usam, você está fortalecendo o crime de alguma forma, né? Porque essa maconha, ela chega até você através de criminosos, né? Então eu repudio, né, o uso da maconha em função disso, né? Em função de tudo isso que ela gera.
Muito bem, Letícia, suas consultoras finais, muito obrigado novamente pela sua presença, prazer em conhecê-la, parabéns pelo teu trabalho. E espero que, quando você conclui os estudos lá na Cracolândia, a gente traz você de volta para contar os resultados finais.
Sim, por
desse
favor.
Trabalho.
Eu queria convidar todo mundo a conhecer mais o Observatório Voz da Rua. Nós somos um coletivo formado por outros grupos de profissionais, militantes, ativistas dos direitos humanos. Se entrar no Facebook e procurar Observatório Direitos Humanos Voz da Rua, lá tem o nosso site, tem várias informações. Então, convidar as pessoas a conhecer um pouco mais do nosso trabalho.
Meus agradecimentos a Juliana, a ouvinte Juliana Gomes, a Simone Gonçalves e o Alex Silva. Meus agradecimentos especiais ao Álvaro Espínola, diretor técnico de operações da Fundação Porta Aberta. E Letícia Menezes, psicóloga e membro do coletivo do Observatório de Direitos Humanos Vozes da Rua. A produção do programa foi de Lourdes Augusto e Jéssica Santos. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade todas as quartas-feiras, à meia-noite. E as reprises às segundas-feiras, à meia-noite e meia. Esse programa estará daqui a pouco em nosso portal observatório3setor.com.br e nossa página no facebook.com/observatório3setor. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.